Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, aqui é a Suzy Peck e eu estou com as queridas
Fabiana Silva
e Renata Burjato.
Vocês viram que a Rê gostou tanto de gravar com a gente que já ficou, já emendou para um episódio, numa parte 2.
Nem
né?
Levantei da cadeira.
Vamos falar, vamos continuar um bate-papo incrível. Fabi, o que a gente conversou no episódio passado?
Sobre comparação.
É, e que não tem comparação, né, gente?
E a gente citou a questão de nos compararmos com outros, mas agora tem a parte 2.
É, eu vou deixar claro que eu deixei registrado, vou registrar de novo, que eu não me comparo, gente. Só as meninas se comparam, não me comparam. Brincadeira. Todas nós, infelizmente, nos comparamos, conversamos um pouquinho dos perigos por trás de tudo isso e que tem lá seus aspectos saudáveis. E hoje, o que a gente vai falar, Fabi?
Nós vamos falar sobre a comparação com o outro. Então, nossos ouvintes também já podem aí pensando, assim como foi no outro episódio, nesse também já pode fazendo suas listinhas sobre a comparação com o outro, quem ela tem comparado, se tem comparado, como tem comparado.
É, e isso é bom ou é ruim, né?
Então, fique com a gente que o bate-papo de hoje promete.
Este é o Mulheres de Esperança.
Gente, então no episódio passado nós conversamos bastante sobre a questão de nós nos compararmos, dos prejuízos por trás de tudo isso. Vocês contaram algumas histórias muito interessantes de vocês, abriram o coração aqui de vocês, né, de se compararem. Hoje nós queremos fazer uma proposta do seguinte: assim como nós nos comparamos e isso é prejudicial, nós compararmos os outros com os outros também é prejudicial, né? Então eu vou contar aqui uma história. Vocês sabem que eu sou eu ia falar filha única, não. Eu sou a caçula, a única menina, dois irmãos. E você vai falar, não tem comparação você com dois irmãos mais velhos. Gente, tem. Eu fui muito comparada com os meus irmãos em tudo, desde beleza e tal. Uma pessoa da nossa família sempre falava assim, ah, o mais bonito dos três é esse. E aí falava que ele era lindo e tal, ou seja, eu era patinha feia. Eu patinho feia. Era
quando ela me contou essa história, eu falava que eu queria estar lá, na sua infância, e ser adulta, pra te dizer que você é a coisa mais fofa do mundo.
Sim, é verdade.
Mas uma comparação que pra mim foi muito doída, que assim, eu cresci ouvindo isso, eu sei que minha mãe não fazia por mal, mas ela fazia com frequência, ela falava assim, ai, é tão mais fácil educar menino, é tão mais fácil, menino não é complicado, menino é ótimo, menino é prático, menina chora por tudo, menina é muito nhenhenhen,
menina é dolorida.
Mas era assim com um tom de reclamação. Agora imagina, você está dizendo isso e você tem uma única menina que sou eu. Então, qual foi a mensagem que essa comparação trouxe? E tá certo, a comparação é diferente educar menino, eu sei disso. Os meninos são bem mais práticos, vão falar de bicho, vão falar de futebol. As meninas são mais nhenhenhê, mais meiguinha, mais toda assim melancólica. Tá tudo certo nisso, só que a mensagem que minha mãe enviava pra mim é: você é difícil de lidar. Os seus irmãos são fáceis, você é difícil, né? Então, cuidado, perigo nessas comparações. Vocês costumam comparar pessoas com pessoas e costumam verbalizar? Ou tem histórias como essa que prejudicaram vocês?
Ó, eu tenho histórias como essa, mas do meu lado eu fui a pessoa que foi comparada no sentido de que pra ser elogiada, mas eu sei que não é bom, em nenhum dos casos é bom comparar filho com filho, né? Então eu já citei em programas anteriores que eu tive um pai maravilhoso e que assim, ele acertou em 99% das vezes, mas se errou feio podem comparar o meu irmão comigo, porque cada um é um. Além da diferença, né, de ser homem, de ser mulher, o que receberam de Deus, sua constituição física, mas também, né, toda a sua parte emocional, tudo. Então, quando você compara, é como se você estivesse tirando os dois do mesmo lugar, e não é assim, né? Uhum. Cada um recebeu de Deus coisas únicas, né? Então, no meu caso, era assim, o meu irmão, ele tinha dificuldade para ler, tinha que ler, mas fazia pouco caso dos livros. Hoje em dia a gente sabe que ele tem limitações mesmo, mas o meu pai, para estimular, né, no intuito de fazer o bem, de fazer o meu irmão querer ler, ele fazia uma competição. Então, vai lá, lê. Aí eu que estava aprendendo a ler, ele fazia eu ler mais livros. E aí ele falava, tá vendo? A sua irmã vai te passar, tá vendo? A sua irmã tá lendo melhor que você, tá vendo? E eu era mais nova, então no sentido assim de dizer, olha, você tá de parabéns, e ele não, precisa se esforçar mais. Mas eu vejo que essas palavras afirmativas ou negativas nos marcam também, né? Pode gerar isso de a pessoa querer, então, melhorar, mas pode gerar o quê? Ah, eu não sou bom, né?
Algo ruim,
meu pai disse que eu tô ficando pra trás, então acho que é isso mesmo, né? E aí eu vejo que muito do que eu sou hoje, assim, e ele fazia a gente ler em voz alta. Então, muito do que eu sou hoje, que eu gosto de ler, não tenho problema de ler em público, é muito do que ele me afirmou. Mas eu vejo também que muito do que ele falou pro meu irmão, a pessoa acaba recebendo aquilo e achando que é aquilo mesmo. Isso é muito ruim, comparar um com o outro. Então, ficou claro que com as minhas filhas, eu não vou comparar. E quando eu me pego fazendo isso, eu falo, para com isso agora.
Eu acho que nós temos, né, essa tendência, talvez, de comparar entre os amigos. Como que uma amiga tratou a outra e não tratou você? Ai, como é dolorido! Questão de casamento também. Amigos com o mesmo tempo de casamento, né? O marido dela faz isso, aquilo. O meu marido não cozinha, gente. Não, já tentei, mas não vai. Não cozinha, mas tem marido de amigas que cozinham, eu acho fantástico. Aí eu já me peguei pensando, poxa, meu marido podia, né? Se ele estiver ouvindo, amor, te amo. Pô, podia cozinhar, né? Mas não vai, gente. Cada um é cada um.
E o
já
problema
me
é que aí você vira pro marido e fala assim, você não cozinha, o marido dela cozinha. Por que você não cozinha?
Olha a situação, o clima.
Porque ele fala assim, ah, eu gostaria que você cozinhasse, seria legal, mas assim, por que você não cozinha? Ele cozinha, tipo, ele é melhor do que você.
Sim. E eu, assim como a Rê, vocês todas têm histórias, eu tava aqui pensando numa história, numa situação que eu fiz de comparação. Já fiz isso várias vezes, eu acho que, infelizmente, eu vou fazer outras vezes na questão da maternidade. Vocês sabem a minha maternidade qual é. Tenho uma filha especial. E, infelizmente, é difícil demais. Agora eu tô me policiando e pedindo muito pra Deus me dar sempre sabedoria e me dar sensibilidade pra perceber quando eu tô fazendo isso. Mas já fiz algumas vezes, poxa, crianças da idade dela já atingiram isso, que, pô, ela tá com 10 anos, eu queria tanto que ela já estivesse fazendo uma cartinha pra mim, sabe? Aquela cartinha que a mãe recebe, que a filha escreve com as letrinhas, ela ainda não escreve, ela ainda não lê. Mas aí na hora que me vem esse pensamento, às vezes que veio, machucou, ficou dolorido, e eu tive que pensar, poxa, não é a mesma coisa, não posso comparar, e ela não vive a mesma coisa que as outras crianças, né? Então, a gente precisa ficar sempre alerta quando tiver vindo esse sentimento aí no coração de querer comparar o outro.
Bom, e como você colocou essa sua situação com a sua filhinha, algo que a gente sempre compara é o amor que você tem pra dar pra ela, que a gente acha a coisa mais linda, que é uma inspiração pra nós, né? Em alguns momentos você pode talvez até ficar frustrada consigo mesma por compará-la, mas é natural, né? E isso logo se dissipa.
Sim,
né?
Sim, graças a Deus o Senhor tem trabalhado aí na nossa história.
E aí, falando de, pra encerrar esse bloco aqui, falando dessa questão de não ter comparação, uma frase da Fabi com relação a Helena, talvez eu me emocione aqui, talvez eu olhe aqui, que uma vez ela falou assim pra mim, eu não sei ser mãe de outra criança, eu sei ser mãe de Helena, e isso é maravilhoso, eu amo ser mãe de Helena, não tem comparação, né? Então, a gente continua no próximo bloco.
Falando nisso,
Lágrimas enxugadas, estamos de volta para o próximo bloco. E você, nosso ouvinte, você que nos acompanha no podcast, ou pelo site, ou através da rádio, você também já se comparou, que foi o assunto do primeiro programa, e esse é o desdobramento daquele, quando a gente fala sobre comparar uma pessoa com a outra. Bom, minhas filhas são sempre comparadas pelos outros. Eu tenho uma filha de 2 anos, uma de 4, a de 4 tem olhos claros, pronto. A outra tem olhos castanhos igual o meu, e o interessante é que quando eu tava grávida, eu pedi, eu falei, ah, agora vem uma de olho escurinho, porque vai parecer com a gente. E aí todo mundo quando nasceu, poxa, será que vai ter olho claro? Vamos torcer, vamos ficar aí na torcida. E eu pensava, não, só que é inevitável que as pessoas comparem, né, e às vezes já falaram na frente delas, nossa, essa daqui é tão bonita, e outros já falaram assim, só você que ser bonita, na hora você já tem que parar essa comparação.
Sim.
Né, pra que as suas filhas ouçam de você que ambas são as mais lindas do mundo.
Maravilhosas,
pra você,
elas são mesmo, filha. Maravilhosas.
Elas são lindas, as duas são. Elas são diferentes e são lindas, né? E você sabe que eu tenho sobrinhos trigêmeos, e eles são um menino e duas meninas, e eles são iguais, mas são bem diferentes, né? Agora eles estão um pouquinho mais parecidos, e tem uma que tem um olho claro e uma que tem um olho mais escuro. E o menino, ele tem um olho mais parecido com o meu, talvez um pouco mais claro, assim, né? Mas é interessante que existe muito essa comparação por eles serem trigêmeos, né? Então, nós, como tios, como família, a gente tenta tomar muito cuidado, porque uma coisa é falar assim, olha, e desde bebê, eu conto isso pra todo mundo, gente, desde bebê, quando conheci os meus sobrinhos, você já vê a personalidade clara, distinta de cada um deles. Um é mais dramático, o outro é mais aventureiro, o outro é mais sensível, e tá tudo bem. Então falar isso, olha, você é mais sensível, você dando as ênfases positivas, tá tudo certo. E também se você chegar agora, você já fala assim, olha, você tá dramático demais, ultimamente eu tô dramática demais, Michele... Um beijo pra você, querida. Você sabe do que eu tô falando. Você tá dramático. Você conversar, mas pra edificar, né? Pra que a pessoa cresça. Pra crescimento é uma coisa. Outra coisa é ficar falando assim, não, ela é bem mais bonita, ele é bem mais inteligente, ele é bem mais sensível que o outro. Pode ser, mas o outro talvez seja mais... Esse é mais sensível porque é mais artístico. O outro é mais aventureiro, se arrisca mais, vai se dar melhor no mercado financeiro. O outro é mais cabeça, né? Mais acadêmico. Tá tudo... Bem, né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar patamares diferentes. E essa coisa de comparar os filhos, uma vez a minha, uma irmã de coração, ela é muito engraçada. E ela ouvia assim as mães conversando de filhos da mesma idade, que é normal. Ah, meu filho já faz isso, meu filho já faz aquilo. Você quer saber se seu filho está se desenvolvendo bem? Esse é o lado bom. Isso é bom. Só que daí começa a ir para uma competição. Não, mas o meu filho, ele coloca o tênis sozinho e fala inglês. O meu filho fala inglês, português, francês e italiano. Aí ela estava ali no meio, porque a gente vive numa comunidade internacional. No meio desses comentários todos, ela ficou irritada e falou o seguinte, acho que até minha filha chegar na faculdade, ela aprendeu a andar.
Muito bom.
Eu achei tão engraçado.
Sensacional.
Aí eu falei pra ela, você não precisava ter falado desse jeito, né? Ela falou,
precisava, senão
ela fechou o assunto. Vamos parar com esse assunto de comparação?
Aí, eu acho que, eu não teria lidado dessa forma, tudo, mas eu achei interessante que ela, ela, como ela tem o jeitinho dela, né, e todo mundo riu e acabou o assunto, e eu acho que de uma maneira, encerrou, tipo, gente, não tá levando pra lugar nenhum esse tema, não tá sendo bom, não é?
Foi muito sábia mesmo, que com bom humor ela conseguiu parar, né? Aquela conversa que não tinha o intuito de somar, tinha o intuito mesmo de mostrar quem que é melhor que quem,
e
né?
E aí trazendo uma rivalidade até entre as mães.
Sim.
Pode acontecer.
E às vezes que pode ecoar entre os filhos, exato.
Sim. Eu dei aula para umas crianças, eu dei aula de inglês para umas crianças, e eu lembro que eles chegaram um dia, e era numa escola assim, classe A, né? Gente, criança de 7, 8 anos não falava assim, meu pai é dono não sei do quê, mas meu pai é dono de não sei o que, não sei o que. Ai, meu pai me deu um patins assim, meu pai me deu... E ficava aquela competição, aquela comparação muito prejudicial, né? E que provavelmente viram de outras pessoas comparando os pais e comparando a eles, né? Estou citando isso por causa disso, dessa comparação que ouviam dos outros fazerem acerca dos pais deles, né? Vindo de fora... que se ecoava naquilo que eles estavam fazendo, né?
E tava ouvindo vocês falarem e fiquei pensando o quanto é, essa questão da comparação com o outro é nocivo para aquele que está ouvindo, né?
Uhum.
Porque muitas vezes, quando eu era pequena, por exemplo, não era uma comparação direta, assim, mas agora eu fiquei lembrando que eu tenho uma irmã de 2 anos à frente de mim, né? E ela sempre foi, assim, mas ela era muito apegada ao meu pai e tal. Eu sou a caçula, né? Então,
até
ela era muito apegada ao meu pai.
Ela fez agora, gente, ela levantou o ombrinho assim, colocou a cabecinha dela, eu sou a caçula.
Todas somos caçulas aqui?
Todas!
Ai, as caçulas são as melhores, viu? Então.
Nenhuma comparação, né?
Sem comparação.
Não, sem comparação.
E aí eu estava pensando que, assim. Ela sempre conseguia, de certa forma, algumas coisas. Primeiro porque ela era mais velha e porque ela ia muito à minha frente. Quando eu via, já era, já tinha acabado tal. E eu, depois de grande, isso veio... essas recordações vieram na minha cabeça, assim... Poxa, por que que eu também não fazia? Por que que eu também não ia atrás do que eu queria? Ou por que que eu não ia lá na frente, tomar frente primeiro pra pedir, pra decidir, pra escolher... Primeiro porque não era do meu perfil, não é do meu perfil. Cresci assim, mas existia isso. Então, mesmo criança, eu pensava assim... Poxa, ela conseguiu e eu não consegui. Poxa, ela... Enfim, sempre havia isso aí. E para quem ouve, quando, quando os filhos ouvem... Pode acontecer uma situação entre eles... Que nem a Rê comentou das meninas... Da Paola, que é a mais velha, por exemplo... Se sentir melhor do que a Helena... Porque as pessoas que me veem dizem isso, que eu sou a mais bonita porque eu tenho um olho claro, porque eu sou, né? E isso fazer mal entre o relacionamento delas duas, né?
Sim.
Então, quanto é nocivo quem está ouvindo e sendo comparado.
Que você devia ouvir isso, né? A irmã dela é mais esperta do que ela. E aí você, de tanto ouvir aquilo, desenvolve num eu sou realmente melhor e no outro, nossa... Eu sou coitadinha.
E que eu acho que a grande injustiça de tudo isso é que a gente compara. Então, se é pra comparar, então compara direito, né? Porque, assim, a gente compara uma coisa, né? Então, assim, olha, essa... Comparando parte dos olhos, essa aqui tem claro, essa aqui tem escuro. Mas brincando, né? Quando a gente faz isso entre adultos também, às vezes olha, a gente olha, né? Por exemplo, entre maridos, eu acho que isso é comum. Você citou lá no começo a questão de, ah, ele cozinha. Mas talvez o marido da sua amiga não deve fazer um monte de coisa que o Léo, o seu marido, faz, né?
Sim,
então,
exatamente.
Se assim, se começar a entrar nessa especulação, né? De, olha, comparar uma pessoa com outra, já tem que lembrar que de onde eles saíram são diferentes, né? Então, eu penso assim, por exemplo, no C.S. Lewis. Ele fala que quando Deus vai nos olhar, ele não vai olhar com esse olhar humano, assim, que a gente tem. De pensar, olha, a pessoa chegou lá, então é melhor que o outro. Não, porque você não sabe de onde ela saiu. Você não sabe se ela saiu lá de um carrinho velho que tá tentando dar partida e conseguiu chegar num lugar que pra ela é um avanço muito grande, né? E o outro saiu de um lugar muito mais fácil, então chegou lá na frente, mas talvez a jornada não tenha sido tão dura, né? Então, as comparações humanas, elas são muito falhas, né? Porque a gente tem um olhar muito míope da realidade.
Limitado,
e a gente só compara um aspecto, né? E na verdade, Deus nos vê como únicos, né? E sabe toda a trajetória. Então, o que pra gente pode ser algo pequeno, pra Deus talvez seja um avanço gigante, né? Do ponto de vista onde a gente saiu até onde a gente chegou, né?
E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comparar os outros, né? Primeiro, só Deus conhece os corações. E esse é o mais importante de tudo. Segundo lugar... Cada circunstância é uma circunstância, até porque cada relacionamento, cada coisa, a gente tem que entender isso, os planos são diferentes. E se formos comparar audivelmente para a pessoa, na frente da pessoa, é para que a gente talvez tente sempre incentivar ou mostrar assim, olha, você pode melhorar, né? Não para acabar com a pessoa, para denegrir, né? Porque cada um, como estamos falando aqui, um é mais sensível, é mais artístico, e o outro é mais tem mais tino para comercial. Então, o que que vamos fazer? Vamos pegar o tino comercial, ele produz alguma coisa lá, e aí a pessoa que é artística faz a capa do produto dele, né? Vamos juntar as diferenças e vamos crescer. Fala assim, então é bom, olha, vamos comparar nesse sentido, olha, esse daqui é mais esperto nessa área, esse nessas, vamos pegar o melhor de todas isso. Porque cuidado com as comparações, principalmente para filhos, sobrinhos, netos, amigos, a maneira que falamos e tal, e acima de tudo, por que estamos comparando? Estamos tentando entender o que está acontecendo ou estamos simplesmente querendo medo falar esse é melhor que aquele. Porque, claro, gente, vamos falar a verdade. A gente já falou de níveis diferentes de amizade, né? Nós vamos comparar alguns amigos, que é bom, pra quê? Pra entender com esse eu posso contar isso, com aquele eu posso contar com aquilo, pra não criar expectativas falsas. Então, gente, continuamos falando, vou mencionar João de novo, que João entendia qual era o plano que Deus tinha pra ele, né? E nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar que o Senhor tem. Deus tem planos diferentes, e eu falo, gente, que fantástico que Deus deu isso pra Fabi, que fantástico que Deus deu isso pra Buja, que fantástico que Deus deu isso pra Ju, pra Michelle, pra Debbie, que é diferente de mim, porque cada uma de nós vai desenvolver algo diferente, né?
Será que ainda vale a pena?
É tão especial entender a beleza da nossa singularidade, não é? É lindo entender a nossa personalidade e conhecer nossos dons e talentos. Essa descoberta nos ajuda a usarmos tudo isso para desempenhar o nosso propósito. E tão incrível quanto isso é reconhecer a peculiaridade do outro. O Senhor formou cada um de nós de forma especial e admirável. Não dá para comparar. O que dá é para somar os talentos, dons e jeitinhos de cada um para que todos sejam abençoados e agradem ao Senhor. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a riqueza do corpo, e eu vou destacar apenas dois trechos aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O Senhor nos capacitou de diferentes formas para o bem comum. Amo esse conceito. O apóstolo Paulo discorre também um pouquinho sobre os membros do corpo e sua importância e diz o seguinte: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. 1 Coríntios 12, 24 a 27. Essa passagem me deixa tão feliz em saber que cada um de nós é parte importante e incomparável de um mesmo corpo e que juntos fazemos bem um para o outro e trazemos alegria ao coração do nosso Pai.
Conte sempre comigo!
Ah, a gente vai terminando esse programa para dizer que se for para comparar, para que você, eu, a Suzy, a Fabi, sejamos instrumentos de amor na vida do próximo, né? Para que seja para levar uma palavra que faça a diferença. A gente está aqui muito, muito, muito feliz de comparar que a gente saiu do nada e chegamos em 20 programas. Obrigada, Senhor, por isso, pela Tua graça. É momento de festa, né? Espero que você esteja gostando de acompanhar tudo isso. E se gosta de algum programa ou quer sugerir algum tema, então entre em contato em mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Se você preferir, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais também. A gente está no Instagram como @mulheresdeesperancartm. Tem o Facebook também. Para quem gosta do Facebook, estamos lá. Mulheres de Esperança RTM Brasil. E também para os amantes do Twitter, @mulheresrtm.
Você vê, falando em comparação, cada uma dessas redes tem o seu jeitinho, né? E a gente gosta de estar lá para poder continuar com você em todas elas. E assim, não sei se você já segue a gente lá ou não, gente. Se você não segue ainda, vai lá, curte a gente, segue, compartilha, conta pra gente o que, que você gosta no Mulheres de Esperança, que tema você gostaria de ouvir, e etc. Saiba mais sobre a gente. Você sabia que a gente tem blog, que a gente tem coluna Esperança, que a gente tem programa pras mães, que a gente tem também um canal no YouTube em Libras? Gente, a gente tem muita coisa, mas a gente conta tudo lá nas nossas redes sociais. Então, olha, segue a gente, né? E ó, o episódio se encerra aqui. A gente continua com vocês por lá. pode também, se quiser, mandar um WhatsApp para a rádio, repassa para a gente as mensagens, mas a gente pede que fale direto com a gente, que fica mais fácil a comunicação, né, Rê? Mas qual que é? Fala o WhatsApp da rádio para a gente,
Rê. O 11 974 181 456, e por favor, divulguem esse programa e compartilhem para ele mais longe.
É isso aí, então... Obrigada, nossa querida ouvinte, por estar com a gente nesse episódio, nessa nova temporada que você viu que já chegou cheio de novidade, né? Você sabe que pode contar comigo, com a Fabi.
Sim, um abraço, querida ouvinte.
Beijo e muito obrigada por ouvir a gente até o final.
Com o Ti também, que tá aqui, com o Thiago Linda, que tá aqui com a gente. Então, olha, um beijo pra você, Fabi, um beijo pra você, Rê, pra você, Ti. E um beijo muito carinhoso pra você, nosso ouvinte. Obrigada pela sua companhia nesse episódio.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.